Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
De pano.
E aí, papapá.
Essa é outra, essa é a música do plantão, né? Cara, não ia ser ruim também. Essa música do plantão ia ser legal.
Exatamente.
Essa do plantão ia ser legal.
Se não tivesse breaking news.
Breaking, você me deu uma ideia. Vamos falar da Manscape. É o nosso patrocinador oficial agora, Pé. Gostaríamos de dizer que saímos da fase de teste. Manscape.
Pra galera que não tá familiarizada ainda com isso aí, isso é um produto que é um pouco revolucionário. Eu sei que todo mundo já tem um cortador de pelo, alguma coisa, mas esse aí, ele tem uma base de carregar e ele não tem fio de carregar e ele é a prova d'água. Então ele...
É, exatamente.
E também...
E ele é para as partes íntimas.
Exatamente.
Ele é feito de cerâmica para não grudar, não cortar, não enroscar, entendeu? É uma paradinha especial para as partes íntimas.
Isso aí. Mas pode usar nos outros lugares se quiser também.
Pode, suvaco,
é, peito. Exatamente.
É, pode dar para mulher.
E tem desodorante de bolas.
O negócio é bom.
Produto é bom, vai por mim. Compra aí, galera. Cadê o código de desconto?
MMA1, já tá na tela aparecendo. MMA1. E aí, uma das coisas que eles pediram, que eu achei massa pra caramba, foi pra colocar antes de cada episódio. Um negocinho dizendo, presented by Manscaped. Ó, a moral. Puta que pariu. Então, ó, hora do jiu-jitsu de hoje, presented by Manscaped.
Exatamente.
Ah, os caras não estão fracos não, rapaz.
Daqui a pouco tá a Apple aí patrocinando nós, ó.
Então, tem um textinho pra ler também que eles me mandaram, mas eu não fiz a lição de casa, eu não traduzi o textinho tá em inglês. Então, mas eu acho que o melhor que o textinho é a gente falar, compra essa porra aí,
bom.
Dá uma força pro podcast.
Porque é bom, fosse ruim eu ia ficar recalado, o Rafa ia fazer o papel
Eu ia fazer a propaganda sozinho.
Mas o negócio é bom mesmo, o negócio é bom.
É massa. Pô, é uma puta, a qualidade é muito boa. Tem o kit, que é o kit 4.0 lá que você acha, que vai vir o barbeador, vem uma colônia, vem o desodorante de bola, vem o aparelhinho do nariz, eu mandei um pra você, Pé.
Aí, isso aí eu vou testar, tirar, se for bom, falo.
Tirar os pelinhos do nariz e tal, com a mesma tecnologia de lâmina que tem o negócio, então diz que é bem legal.
Oh.
E... Se você comprar, entrar no site www.manscape.com, aí na hora de comprar tem um código de desconto. Se colocar MMA1, te dá 20% de desconto na compra toda e
frete
grátis.
Isso aí.
Em todos os Estados Unidos e Emirados Árabes.
Isso aí. E tá chegando no Brasil já já, hein?
Isso. E a galera do jiu-jitsu dá moral aí pro podcast. Vamos nessa? Alguma notícia extraordinária pra gente começar ou eu posso começar aqui?
Vai começando aí. Se tu quiser ler os comentários da última...
Então, eu vi que tem um comentário lá que vai dar o que falar, vamos...
Mas a gente é obrigado a dar atenção.
Tem que ler, tá no YouTube, tem que ler. A gente já falou isso. Inclusive a galera que quiser, manda lá no YouTube que a gente lê aqui. Tá? A gente não tá dizendo que é verdade ou que é mentira.
A gente tá
dos inscritos. Vamos lá. Tem alguma coisa para review? Não. Então vamos lá. O YouTube tenta esconder alguns comentários da gente. Mas eu não vou deixar. Se rendeu, hein? Danilo Estevan, Papo Black Belt. Valeu, Danilo. Royaek. Eu, a vida toda eu vou falar o nome desse cara errado. Episódio irado. Chama o senhor Jesse pra elaborar sobre essa situação. A gente tava falando da IBJJF, negócio de faixa, lembra?
Ah, tá. Ninguém sabe nem quem é.
Senhor ou senhora Jesse pra elaborar sobre essa situação.
Eu tô só há 24 anos na IBJJF e nunca ouvi falar. O cara que tá dizendo sim ou não, Mais
recebeu
fácil.
alguma mensagem mal criada essa semana, por causa do podcast da semana passada, não?
Eu nunca recebo, cara. Isso aí todo mundo me pergunta. Eu já falei barbaridade, eu nunca, não sei o que é. A galera sai. Mas eu recebi uma coisa interessante sobre aquele caso daquela faixa da mulher. Mas vai falando aí que depois eu faço comentário. É.
Ah, então, esse tinha que botar a música do plantão, então. Vamos lá, sugestões de pauta. Porra, ué, que aí tá foda, hein? Chama o gordo pra bater um papo e ele contar umas histórias do passado do pé. Aí vão sair umas pérolas. Essa é melhor. Trazer o gordo pra resenha é legal. Recentemente o Paulão apareceu num canal de BJJ e comentou que estava na casa dos Grace. Não tá mais, ele tava lá na casa da mãe do Renzo. Numa espécie de detox, tratando da parte física e tal, tal, tal. Sei que ele e o pé já se enfrentaram. Você já lutou com o Paulão?
Lutei na mestreia da faixa preta.
É. Valia trazer junto a Rose e bater um papo maneiro. Abraço aí a todos. Valeu, Royek. Vamos lá. Henrique César Ferreira de Oliveira. Falando da parada das faixas, tá? Tem o caso famoso do Valois, faixa preta do Carson, que também não conseguia registrar seus graus. Só com muita briga ele conseguiu. Ele ganhou a preta antes de existir a CBJJ e foi registrar a faixa para poder escrever os alunos que ele tem em um projeto social no Amazonas, nos campeonatos. Talvez por ele ser juiz federal e ser conhecido no mundo do jiu-jitsu, ele tenha sucesso em se registrar. Ele tenha tido sucesso em se registrar.
A pergunta é, como é que o cara conseguiu ser juiz federal e professor e treinar jiu-jitsu? Então, isso aí nego sabe que não é.
Com juiz federal pra gente, pé.
E o pior é que eu conheço alguns. É foda que você vai, né, botar todo mundo no mesmo
na mesma situação.
Na mesma situação, né? Mas eu conheço dois caras que são juízes e que são cada grau contado que eu vi na academia mais do que lutador profissional. Não vou falar o nome deles aqui porque não vale a pena. Mas é esses caras. Se alguém algum dia. Se aqui algum dia falasse e falasse, tá, esse aí eu sei. Esse aí eu vi todos os dias. Mais do que os lutadores, na verdade, lá.
Porque acho que tem que. Só pra galera que não tem tanto conhecimento, vocês têm que entender o seguinte: quando os caras falam assim, O grau ganha com, sei lá, com 10 anos de faixa preta. Faixa coral ganha com 20 anos de faixa preta. Ativo.
É isso. Esse é que é a não grande briga. Não é que não pegou.
Ganhei.
A minha guerra não é que não pegou. Até porque eu não sei. Não tava lá. Mas eu sei que não tá ativo, entendeu?
O que a gente considera ativo? Treinar todo dia, duas vezes por semana?
Não, treina. Se tu treinar uma vez por semana, tu tá ativo.
É, então tá.
Não, você não pode desconectar de jiu-jitsu e sumir.
E voltar 20 anos depois e falar, ô, cadê meus graus todos, né? Besteiro. Pô, o bagulho está em outro nível. Tem até patrocinador internacional. Vocês são top. Abraços, Rafa e Mestre Pé. Valeu, irmão. Lucas Vieira. Rapaz, esse programa tá bom demais. Vocês são foda, parabéns. Rodrigo Novilho. Programa top com El Pé de Pano. Ah, cara, vou te chamar só de... Senhor El Pé de Pano. Ele é da Espanha, o Rodrigo Novilho. Com El Pé de Pano, el mejor sin miedo a falar la verdad. Um saludo desde Espanha. Caraca, meu espanhol tá foda também, pé. Miguel Marques. Massa, o Pé de Pano podia comentar o jiu-jitsu na França. Eu achei informações, mas não sei se são verdadeiras. Parece que a Federação de Judô pressiona o Ministério do Esporte para não permitir competições e força os professores a fazerem teste de faixa. O Pé podia também falar qual é o critério dele para dar faixas.
Então, a verdade é que meu critério para dar faixa é assim, a minha academia é muito difícil você pegar faixa, né, cara? Você tem que mostrar que você é uma pessoa correta, né? Isso é o básico, é o mínimo. E você precisa ter uma dedicação. Não é que você precisa ganhar ou perder, não. Mas você precisa se dedicar. Você não vai ganhar faixa, tipo... Essa semana eu graduei... Domingo, eu graduei 4 faixas pretas.
Caraca, que massa.
Depois de 12 anos de academia, eu graduei 4 faixa preta. Esses desses aí...
Foram os primeiros 4?
Não, eu tive... De branca a preta, eu tive 1 só.
Nossa.
E esses 4, 3 era de branca a preta. É, foi meu filho, a minha esposa...
Ele, ah, que massa! A Nádia me falou, minha mulher me falou que a tua esposa...
Foi a minha esposa, preta. Meu filho... Um faixa de branca preto, Tony.
Uhum.
E o Jonathan, que chegou aqui marrom, mas já tá comigo uns 4 anos.
E se alguém cogitar, pensar, pô, esposa e filho, vai lá ganhar o tanto de mundial que eles ganharam.
É, não, então, aí é que tá, né? Eu até fiz um comentário de um amigo meu, me ligou pra fazer um comentário sobre, e eu falei assim, é engraçado, né? Porque à primeira vista, todo mundo vai pensar que...
Só porque é mulher e filho, né?
Mas aí, nesse quem tá de perto vai ver que, pelo contrário, foram os dois mais que tiveram mais dificuldade para fazer.
100%, 100%.
Porque eu acho assim, eu falei, pô, se eu que sou o professor não conseguir passar para eles como fazer, se eu der para eles fácil, eu vou perder todo o controle da Por acaso meu filho é campeão mundial, por acaso minha mulher é campeão mundial, mas não é não, esse
não
o fato.
Não é por acaso. Né?
Não, podia não ser e ser faixa preta também. Não, necessariamente.
Não necessariamente.
Tudo. Não é esse o foco aqui. Eu tenho, por exemplo, meu primeiro faixa preta de branca a preta, nunca tinha competido. Competi um campeonato um pouco tempo antes, perdeu a primeira luta e ganhou a faixa preta. Foi meu primeiro faixa preta de branca a preta. Então, o primeiro faixa preta de branca a preta, ele demorou 11 anos, foi ano passado, entendeu? Então, e treinando todo dia, só que eu tento, o meu negócio é arrancar do cara o máximo que ele pode dar. Eu nunca vou exigir uma coisa que ele não possa fazer, mas uma coisa que eu exijo é dedicação, comprometimento, entendeu? Só isso, o resto dá para se ajeitar. Mas eu tenho isso comigo, eu lembro, foi até emocionante para mim, que eu falei no domingo, eu falei assim, eu lembro da primeira vez quando eu abri a academia, eu não tinha quase aluno nenhum, e aí eu falei para meus alunos assim, eu falei, eu sei que se eu começar da faixa fácil agora, pelo fato de eu ter um nome, vai vir um montão de gente aqui, só que eu falei, se eu tiver que fazer isso, eu prefiro ir pro McDonald's virar hambúrguer, do que e continuar com a academia numa garagem, dando aula do jeito certo, do que virar isso aí que muita gente faz. E nada contra também, quem quer fazer, faz. É o meu jeito, entendeu? Então eu prezo muito por isso. Prezo pela...
Teu nome, né, Pera? Teu legado no final da história,
qualidade.
Né?
Então, pô, eu tenho meu filho que vai continuar. Meu filho vai continuar o que eu tô fazendo por muitos anos. Eu tenho mais um filho pequeno que provavelmente vai continuar também.
O molequinho já tá competindo,
exatamente,
né?
Então eu não vou jogar isso fora por dinheiro, que dinheiro acaba, né, cara? E depois não dá pra voltar atrás, se arrepender.
Exatamente. E aí é a parada do legado, né, Pé? Você não quer... Você quer os teus caras bem representados, né, porra? É o teu nome na faixa ali, né? Querendo ou não, é o teu nome. Você faixa preta de quem? E faz diferença.
Exatamente, mas às vezes não é nem só isso. Não é o fato de o que nego vai falar, é o fato de você estar sabendo que você está fazendo certo.
É o teu legado. Você saber que o teu legado está ali intacto com a tua, com o seu jeito de pensar, com a tua filosofia, é priceless.
E eu tenho um outro desafio também na minha vida, que é cada faixa preta que eu graduar, eu tenho que ter a convicção de que ele vai se manter treinando. Porque o americano criou uma cultura aqui do seguinte, achando que faixa preta é igual college. Que você pega o certificado...
Mas isso é um pouco da cultura deles aqui. Tipo, eu já...
Agora eu sou.
Accomplished isso. That, né?
Então, tipo, jiu-jitsu não é
como
porra...
Como é que fala accomplished?
Conquistou.
Eu já conquistei isso daí, isso. Aí vou fazer outra coisa.
Mas o jiu-jitsu não é isso. Jiu-jitsu, se você pegar a faixa preta e ficar sem treinar um ano, tu vira um merda. Tu nem branca é mais, tu não consegue. Então você tem que manter aquela planta sempre regadinha ali, sempre cuidadinha. E o jiu-jitsu não é seu, não te pertence. Você está ali. Você não é porra nenhuma, você está faixa preta.
É isso aí. Boa. Legal pra caralho. Vamos lá. Rodrigo Tomé. Rodrigo Tomé é membro do canal, hein? Abraço, Rodrigo. Valeu. A regra é clara. A IBJJF agiu de forma correta e com certeza vai servir de exemplo para os próximos campeonatos. Excelente explicação do pé. O programa cada vez melhor. A gente estava falando do negócio do Merigali, né? Uhum. Amanda Henriquez. O que mais tem é gente que se inscreve para pegar medalha. Não buscar luta é ok para a regra, mas a regra está ali. Mas se achar o fodão depois que ganhou a categoria sem ninguém é foda.
É, né? eu também eu concordo com a Amanda, porque se você treinou, lutou, botou seu nome lá e não apareceu ninguém, a culpa não é sua. Agora, você ficar fazendo firula com isso aí é demais.
É foda. Ah, e esse negócio de faixa, de grau aí que o pé falou que é difícil ele dar, eu vou ter que confessar que é verdade. Eu fui lá na casa dele, no churrasco. Eu tava de calça jeans, camiseta e faixa azul na cintura, esperando ganhar um grauzinho ali. Fiz churrasco pra ele, não ganhou um grauzinho na faixa, tá louco. Big Os. Vamos lá. O Big Os tá reclamando que tem coisa que ele tá postando e o YouTube tá apagando, hein? Censura aqui, não.
Manda no privado, sei lá como é que... Eu não sei como é que faz.
Não, mas ele escreveu... Comentário 1, comentário 2, comentário 3, em 3 comentários separados. Pé e Rafa, meu pique da categoria super pesado foi no Anderson Muniz, por isso o Muniz que eu disse que estava do outro lado da chave, eu vi todas as chaves. Comentário 2. Primeiro campeão faixa preta da categoria galo, Osmar Salum, campeão em 1996, parou com o jiu-jitsu por um tempo para estudar direito. Há um tempo atrás se mudou do Brasil e está morando nos Estados Unidos. Fez o requerimento dele do tempo de faixa preta. A IBJJF não reconheceu e hoje ele tem apenas 3 graus. Comentário 3. A situação dele. Graduei em 2013 por uma federação ligada à CBJJ. Pelos trâmites da CBJJ e cursos, demoraram 1 ano e meio. Quando todos os documentos estavam prontos, eles me mandaram um e-mail dizendo que eu teria que abrir mão de todo o tempo de faixa preta diplomado pela federação, caso eu quisesse o diploma da CBJJ e a IBJJF. Respondi que sim, e ano que vem estarei apto a pegar o meu segundo grau. E, na verdade, teria 3 graus. Wellington Mosquitão. Esse episódio está irado demais, o professor Pé de Pano com as suas histórias nos faz rir muito. Obrigado por compartilhar conosco. Um grande abraço para vocês. Esse rendeu, hein, pé. Marcelo Nascimento. Já não é a primeira vez que há rumores de que o Fábio Gurgel interfere em campeonato da IBJJF. A IBJJF também se acha o dono do jiu-jitsu, só querem reconhecer faixas pretas a partir do momento que se registram lá. Fagner Soares. Episódio irado demais, essa parada de faixa tá um absurdo. Aqui na cidade que eu moro, em Florianópolis, tem que fazer uma CPI das faixas de novo. Vai ter muita gente passando vergonha. CPI das faixas,
pera. A gente já fez uma vez, por isso que ele tá falando de novo.
Sério? Vamos fazer de novo então, pô. Fagner Soares. Na minha cidade tem um cara que colocou a marrom. É o mesmo cara. Na minha cidade tem um cara que colocou a marrom na cintura sem nunca ter treinado jiu-jitsu. E agora já tá com 3 graus na preta. Faixa assinada pela associação do Rorion. Ih, o cara é picareta demais.
Ah, isso aí tem mesmo.
Hamilton Soares. Graças a Deus estou regularizando minha faixa preta na CBJJ IBJJF. Meu professor sempre cobrou para mim resolver isso, logo. Graças a Deus. Tenho um bom professor. Foi minha culpa por não estar regularizado. Tiago Dias. Ele tá bravo. Tô me lascando pro diploma da IBJJF. Eles querem me cortar 1 ano também. Fui graduado em 2012 e 2013 não pude lutar e não fiz carteirinha. Eles dizem que não vão me considerar esse ano. Então você não faz carteirinha, você não,
então,
não existe?
Então, vamos contextualizar, tá?
Quer que eu termine de ler o comentário
pode
dele?
Pode ler.
Tá, fui graduado em 2012 e 2013 não pude lutar e não fiz a carteirinha. Eles dizem que não vão me considerar esse ano. Não quero saber de diploma deles. O que vale pra mim é o diploma do meu professor. Já pago a filiação todo ano e, na minha modesta opinião, os graus deveriam ser automáticos e gratuitos, mas lá tudo é pago. O único direito que o atleta tem é de lutar e ficar calado. A IBJJF está cada vez mais ridícula. Torço para que outra federação se fortaleça e venha para fazer concorrência com eles. Os dinossauros que estão à frente da IBJJF, além de arrogantes, têm uma mentalidade retrógrada.
Foi? Então, são alguns pontos aí. Vamos lá. Ele tem razão em alguma coisa, mas a maioria ele não tem razão nenhuma. Vou explicar o porquê disso. Tudo na vida tem um porquê. Eu pareço maluco, né? Eu bato na BGF, defendo a BGF. Mas é o, não, é o que é certo. Mas
você
é certo,
pode
o que é
bater
errado,
em.
O que é certo,
exato, em alguns detalhes, não necessariamente em
o
tudo.
O que acontece? Todos esses trâmites aí que eles vêm tentando aplicar, nada mais é que tentando evitar que os trambiqueiros consigam o diploma da IBJJF. E tem muito. É muito que tem. Então, mas eles cometeram um erro lá atrás. Eles cometeram um erro, não. Eu acho que isso é preguiça deles. Por exemplo, no caso do Celcinho, que é simples, né? É que eu dei um caso aqui. O cara foi campeão mundial na faixa marrom. Tem foto dele no pódio recebendo a faixa pódio, do Gordo, né? Que é campeão mundial, que é 6 graus, que é aluno direto do presidente da federação, né? E aí o cara tem a regra, vamos dizer, a regra é, se você não teve carteirinha, você não é considerado. Beleza, a regra, ponto. Só que você pode exigir uma... que você consiga provar. Seria uma banca, sei lá, algumas pessoas. O problema é que eles botam um estagiário para fazer e negar tudo.
Uhum.
Então, porra, o Celcinho, que é campeão mundial na marrom, ganhou no pódio, preto, ele não pode ser considerado, acho que 6 meses, 8 meses, porque ele... Antigamente, eu vou explicar o porquê desses problemas. Antigamente, só tinha os campeonatos grandes, não tinha Open. Então, não fazia sentido o cara ganhar a faixa preta em junho e por algum motivo ele não lutar o brasileiro, ele fazer carteirinha desse ano de novo.
Sim.
Pagar de novo. Não faz sentido que eles...
Jogar dinheiro fora.
É. Isso, o cara não ia lutar, ele não... E o cara é campeão mundial na preta. E antigamente muito acontecia isso. O cara era campeão mundial na preta, ele não voltava pra lutar brasileiro. E aí acontece esse caso. Eu acho que isso tá correto. Eu acho que esse a princípio seria isso, né? Só que, aí, essa é a regra 1. Regra 2, juntar documentos que provam a data que você pegou e que você teve ativo. Se for uma coisa fácil de explicar, dá o grau pro cara. Agora, falar que não teve carteira. Então, isso é uma regra que eu sou a favor do seguinte. Eu sou a favor de seguir a regra. Concordando ou não, me agradando ou não, eu sou de seguir a regra. A minha guerra não foi o fato deles exigirem a carteira. A minha guerra foi 2 pesos, 2 medidas. Para o Celcinho, sim, não pode. Para a mulher, que agora já descobrimos que nem o tempo ela tem, não é que ela não tem ativo, ela não tem o tempo. Recebi uma mensagem, e olha que eu nem estou olhando o Instagram, por acaso fui olhar o Instagram, que você pediu lá o negócio lá da senha lá, e eu fui olhar,
uhum,
e tava lá uma mensagem, o cara falou, então, essa mulher teve aqui em Brasília, em 1993, de faixa marrom. Então, quer dizer, é mentira, que não tem a prova, que ela tem carteira, porque se ela era faixa marrom, não tem como ela ter carteira de preto, e ela nunca teve carteira. Então, a minha questão é, a mulher teve um tratamento, e o Celcinho teve outro tratamento. Se os dois tivessem, sim, o mesmo tratamento, ainda que eu discordasse, eu estaria aqui defendendo a BGDF. Ó, discordo do método, mas parabéns porque tá fazendo, não tá utilizando 2 pesos, 2 medidas. Entendeu?
Mas é a politicagem, né?
É, só que ele tá falando aí que não, tem que... Não tem, não. Tem que ser duro mesmo, tem que ser coisa difícil, mas tem que ser para todo mundo, não só para alguns. E a verdade é que alguns, não são todos, não. Tem alguns professores que têm uma... Eu não sei, é que eu já falei, eu não sei o que que é, não sei se é medo, não sei se sabe de alguma coisa. Eu não sei do que é. Mas eu sei que que tem alguma coisa errada aí por trás, porque os caras, quando fala, faz alguma coisa, é aceito a todo momento. E aí, quando você vai pedir alguma coisa, que eu nunca pedi nada irregular, nunca pedi favor, favorecimento, nada, eu quero certo só. E o certo não é feito. Então, essa é a minha reclamação.
Ou é feito para um e não é feito para outro.
Exatamente. A IBJJF tem todo o direito de ganhar o dinheiro dela, desde que faça o trabalho legal, porque tu, ninguém trabalha de graça. Então a gente quer, a gente faz aqui o podcast com o intuito de um dia poder ter patrocínio, agora ganhamos um e ganhar dinheiro. Aí daqui a pouco a gente fala, ah, acho que ela vai só pro dinheiro. Não, quando a gente lá atrás, eles também trabalharam ganhando sem ganhar dinheiro. Então nada mais do que ganhar, tá, Gil? Mas eu só gostaria que eles fossem honestos e falassem, ó, nós fazemos isso aqui para ganhar o dinheiro. Beleza. Aí aqui você tem que fazer isso, isso, isso. Mas nós temos que arrumar um jeito que eles são os bonzinhos, que eles fazem pelo esporte, faz não. É, lá é tudo por dinheiro. E justo. É como é a Apple, como é a Volkswagen.
Cara, você matou o assunto quando você fala, ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça. Ninguém
e tá ok eles fazerem. E ninguém tem. E nego acho que é dono da IBJJF, integrantes, os clientes. Ah, não, não tem que fazer o que tu quer. Você tem o direito de fazer ou não fazer. Não é obrigado a fazer. Sim. Você pode ir para outra federação. Que as federações não existem, né, na verdade. Que são do mesmo jeito, querem ganhar o mesmo dinheiro, só que sem escrúpulo. Eles têm os defeitos deles lá, que eles só pensam em dinheiro. Sim. Mas eles têm um critério ali que tem coisas que o nego não mexe. Entendeu? Coisas sérias. Então eles são meio a meio, vamos dizer assim. Tem coisas boas? Tem. Tem coisas erradas? Tem. Muitas. Mas a maioria é certa. Eles tinham que ter um jeito para regularizar essas faixas aí. E esse foi o jeito mais fácil que eles arrumaram. Eles não querem trabalho. Eles não querem dificuldade. Agora, o que eles fizeram... E o pessoal tava botando lá na página deles. Eu pedi pra galera ir lá e a galera foi.
Você viu, né? Te mandaram uns prints para mim.
E aí galera... Se tiver alguma história que tem que ter as provas, não é o nego disse. Então, igual o cara que pegou antes, que tem o negócio, a gente vai falar aqui, manda pra gente. E sempre lá, na página deles, dá uma alfinetadinha neles, pede lá só as informações, nada mais justo que a gente, como a gente é uma imprensa meia. Ortodoxa, mas a gente é uma imprensa. Então a gente, eles não dão. O IBJJF tem os problemas que a IBJJF tem. Eles não se esclarecem, se você perguntar, eles não falam. É uma coisa mais assim, tipo, uma seita fechada. Isso é ruim.
É uma organização privada, né?
Isso, então, tipo... mas eles têm um jeito de fazer, só que eu acho que como eles lidam com muito público, eles deveriam se preocupar, não. Vamos dar uma declaração ali, falar, eles poderiam vir a público aí falar do caso da mulher aí. Como é que... Legal, como é que ela foi e conseguiu? Quais são as provas que tem?
Tem, vai ter tanta camada até chegar neles que eles vão falar, isso daí, então, se tá errado, se um dia eles pudessem chegar e admitir...
Isso não vai, esquece.
Não, é o que eu tô dizendo assim, se eles chegassem ao vamos fazer um statement sobre o negócio. E aí faz, não, é porque o fulano foi indicado pelo ciclano, que fez não sei o quê, que foi o cara que graduou ela. Vai ter 10 caras na frente, a gente não vai chegar em lugar nenhum.
Não, então, mas não tem problema isso, mas eles teriam que ser isso pra todo mundo. Não pode ser só pra mulher.
Exatamente.
O erro tinha que ter pra todo mundo, não só pra mulher. O erro pro bom, né? Bom benefício da mulher. Então, e o do Celcinho eu provei aqui com um e-mail esdrúxulo falando que o cara falou assim, você tem prova? O cara falou, tenho, sou campeão mundial em 2005.
No teu pódio.
E aí o cara falou assim, tu tá achando, aí tu fala assim, pô, tu é foda, tu veio aqui falar isso? Não, eu fui lá e falei com o cara, o vice-presidente, falei assim, pô, por que isso aqui? Ele, é isso mesmo, eu falei, então é isso mesmo, vou ler o e-mail ao vivo. Se é isso mesmo, tem que todo mundo saber que é isso mesmo. E eu vim aqui e li o e-mail. E-mail esdrúxulo de um estagiário que nem faixa preta é. Jess Alba. Se bobear, isso nem existe. É o nome fictício que eles inventaram. Nunca ouvi falar, cara. Tô na BGDF há 25, 26 anos, cara. lutei meu primeiro campeonato em 90...
Com 5 anos, o Pezão tá com 30,
eu, ó. Eu comprei... Eu competi a primeira vez na IBJJF em 97, cara. 97?
É.
97, 98, alguma coisa assim.
É, 25 anos.
Entendeu? Entendeu? Você vê isso aí agora... Apareceu um cara... Jesse Alba? Eu falei... Quem seria? Não, também não conheço. Eu conheço...
Jessica Alba, talvez, aquela atriz?
Pode ser também. Foi a Bia, que é uma menina que trabalha lá desde então, ela ainda tá lá. Ela poderia ser uma que poderia falar o e-mail, ó, conheço, não conheço. Só que ela não é comunicada. Entendeu? Então, aqui é o seguinte, os internautas, os ouvintes, sei lá, telespectadores, quem que nos vê... É, ele vai falar assim, esse pé de pano é doido, rapaz. Outro dia tava batendo na BGLM, agora tá defendendo. E, mas não, eu não tenho compromisso com o errado ou com o certo. Eu vou falar tá sempre. Agiu certo, tá certo. Agiu errado, tá errado.
E ser... se a gente falar errado, como o pé já fez antes, a gente se
exatamente,
retrata,
isso não é problema. Exatamente.
Não tem, e, não a gente, tem mimimi.
E a maioria das vezes é minha opinião. E a minha opinião, a maioria das vezes, tá errada. Agora, quando eu trago fatos... É fato. Por exemplo, esses fatos que eu trouxe da BJJF, seria legal se eles pudessem mandar pra gente. Como é que essa mulher conseguiu todos os graus e o Celcinho não conseguiu? Só esse seria o ponto final. Se eles mandassem, estaria tudo certo. Mas parece que não vai mandar. Parece, tenho certeza que não vai mandar. Entendeu? Então, eu sou o cara que vou sempre exigir. Eu, não, eu tenho liberdade, conheço os caras lá há 20 anos, são meus amigos, alguns, outros pelo contrário, porque eu tenho esse meu jeito mesmo, vou brigar pros meus alunos sempre, e às vezes o nego fala assim, caralho, tu é doido, tá brigando pro cara que nem é teu aluno, fala, ah, irmão, tá errado, eu vou entrar, agora já guardo uma briga também, então, e vai, e tô sempre lá brigando, então, eu faço parte da história do negócio. Eu tô lá brigando, mas eu tô lá também botando aluno, tô fortalecendo. Então, eu não tenho esse jeito que acho que muitos professores têm. Vou babar ovo deles para eu ter benefício pro meu lado aqui. Não, eu não quero nenhum benefício. Eu não quero benefício em porra nenhuma. Na vida eu não quero. Se você me oferecer assim, ó, ah, não, tem esse jeito certo aqui, o jeito errado. No jeito errado vai ser melhor. Eu falo, mas eu vou no jeito certo. Não corto fila. Não faço nada de errado. Eu vou agora aceitar para ter um benefício de uma merdinha ali? Não vou. E nego sabe disso já. Nego nem... E eu já ligo lá e falo assim, como é que é o jeito certo de resolver isso aqui? Tem como resolver? Ah, não, isso aí não dá. Então, beleza, valeu. Só que não deixa eu descobrir que o outro cara fez do jeito errado. E aí eu vou falar. Vou ficar calado.
E não tem que ficar. Somos livres. O canal é livre também. E eu deixei propositalmente o comentário do jiu-jiteiro informante, o retorno.
Ai, caralho.
Esses caras são foda, até. Tá preparado?
Eu acho que sim.
É a parada do Nicolas, tá?
Ah.
No caso da separação entre Mário Reis e Nicolas, perguntaram isso no episódio passado, uhum. Lembra? A gente falou que
tem rumores, ouve, mas que a gente não...
Boato, exatamente. Rumores, e que a gente não vai falar aqui o que a gente ouviu. É. Mas que se alguém quiser mandar no YouTube, a gente lê, porque é o que o cara tá falando. Mas,
E se eu tivesse alguma prova, eu falaria. Isso. Como não tem prova exatamente. Nenhuma...
Então vamos lá. Jiu-jiteiro informante. No caso da separação entre Mário Reis e Nicolas... Mário Reis era casado com Monique Elias.
Só pra deixar que é o Rafa que tá falando, não sou eu.
Tu é muito filho da puta, né? Faixa preta aqui é tu, eu sou faixa azul.
Não,
hein,
tu é jornalista.
Faixa azul,
tu é jornalista.
Faixa azul sem grau ainda, sem grau
tu é
ainda.
Jornalista, hein, jornalista pode falar.
Eu não sou jornalista, porra, nenhuma.
É,
nenhum,
tá fazendo papel de jornalista não é de faculdade, não.
Não, não, senhor.
Nossa, jornalista não outro, precisa de faculdade. Briga. É verdade, precisa. Pô, jornalista não precisa de faculdade.
Repórter não precisa, jornalista precisa.
Não. No Brasil, aqui eu não sei, mas no Brasil não, você não precisa ter.
Não, mudou, agora precisa. Pra você ter. Isso rolava na minha época de faculdade. que você podia ir lá e se cadastrar no órgão como jornalista e não
precisar. Não, mas, você pode exercer a profissão sem problema nenhum.
É, você pode ser um repórter, reportar notícias. Não é a mesma coisa de jornalista. Eu sei porque eu já fui escolado por um jornalista me explicando a diferença.
É, lógico, o jornalista falou o lado dele, né, pô? Não pode, aí não pode.
25 minutos de ouvido sangrando explicando a diferença.
Não pode, você vai lá e pega o cara que tem um canal no YouTube que tem milhões, que não é jornalista, e o jornalista tem 26.
Aí faz assim, não, porque o repórter não pode ser jornalista, mas o jornalista pode ser repórter.
O jornalista pode tudo.
O jornalista pode ser tudo, até analista. Principalmente analista. Se for no Brasil,
minha opinião é o seguinte:
se for no Brasil.
Tu fez a faculdade de jornalismo, já não pode ser. Dar opinião, né? Minha opinião.
Não, é exatamente isso.
Só que eles querem ser tudo, né?
Você tem que reportar o fato sem o seu dedinho ali, exatamente, jamais.
Mas...
Entendeu? Tipo, você tem que passar a notícia e as pessoas formarem a opinião dela.
Igual no futebol. Vai lá o narrador, aí vai ex-jogadores. Beleza. Como é que um jornalista vai querer discutir com um ex-jogador?
Mas é o que acontece. Jornalista, no Brasil, jornalista é sinônimo de analista. O que tudo bem, pode ser um analista, mas não é uma obrigação do analista ser um jornalista.
Eu acho que não. Por exemplo,
ele pode analisar. Como a gente pode analisar?
Não, eu sei, mas aí é o seguinte, você...
Mas não é uma obrigação.
Não, eu sei, mas aí, por exemplo, vai lá na Globo, aí o cara que jogou a vida inteira, tem 30 anos de experiência de campo, fora de campo, de tática, de tudo, aí vem um cara que fez 4 anos de faculdade, e você é assim, não, eu discordo, porque...
aí é idiotice. Peraí,
deixa eu entender. O cara, eu tenho umas discussões lá no eu tô falando isso porque eu tenho umas discussões lá com os caras da arbitragem, que aí os caras, não, mas a perna, eu falei, opa, parou. Regra, fala de jiu-jitsu comigo, não. Não fala de jiu-jitsu comigo. Tu não vai me educar de jiu-jitsu. Aí tu me ofende, pô. A vida inteira eu passei com o meu rabo dentro do tatame, lutando, ensinando. E agora você... Que, pô, pegou a faixa preta outro dia mal e porcamente. E aí vem agora querer me ensinar. É que a posição, eu falei, fala da regra. Fala que a regra não tá boa, isso, que a regra diz. Então, aí tamo junto. Bem. Agora tu vai querer me educar sobre jiu-jitsu? Impossível. Aí não. Aí eu sinto ofendido mesmo. Impossível. Porque senão não faz sentido eu ter dedicado a minha vida inteira pra aquela merda, pra vir um cara hoje... Ele fez quatro anos de jornalismo e agora ele tá escrevendo sobre jiu-jitsu. Ele vai querer me ensinar jiu-jitsu. Ele pode dar a opinião dele por tudo. Quando chega na parte técnica, ele tem que tomar cuidado. Isso é minha opinião.
Exato. 100%. Não, 100%. 100%. Que volta ao que eu tava falando. Tipo, ele pode ser um analista. Ele não pode querer
se comparar a um cara que viveu a vida inteira fazendo aquele negócio. Não, ele pode dar
a opinião. E a parada é o seguinte: se o cara é um analista seguido de um título de jornalista, ele não pode dar a opinião dele também.
Eu também acho, porque aí ele perde...
Ele perde o jornalista.
Ele deixa de ser jornalista e vira analista. Exatamente.
Acabou a história. Eu não sou jornalista. Se o Pé de Pano for lutar com o John Jones, eu vou falar que o Pé de Pano vai ganhar. Porque eu sou amigo do Pé de Pano.
Mas aí você não, mas você não dá carteirada.
E posso até analisar a luta, vou analisar a luta achando que o Pé de Pano ganhou.
Mas tu não vai dar a carteirada e falar assim, ó,
não.
eu sou jornalista. Falar assim, ó, eu tô dando aqui minha opinião e beleza, todo mundo tem o direito.
Só no Brasil funciona isso. O jornalista é a autoridade de analista. Aqui não tem essa. Aqui não tem. Se tem jornalista na parada.
Eu acompanho muito a NFL, uma das coisas que eu mais acompanho aqui. Todos os comentaristas são ex-jogadores.
São ex-jogadores. É isso aí.
O narrador, ele narra 25 anos.
Exatamente.
Ele continua sem a experiência vivida do cara.
E às vezes eles. E às vezes eles ainda têm um jornalista misturado ali, mas o cara traz fatos.
Exatamente.
Entendeu? que é o que um jornalista faz. Traz o cara dados, faz uma pesquisa. É, exatamente. E joga ali. E o papel do jornalista aqui é legal, porque o que o cara faz, ele tipo, ele joga uma curveball pro cara ali pra causar uma discussão no programa. Aí, tá legal pra caramba.
Aí dentro do campo tem duas jornalistas repórter que traz informação. Isso. Não exatamente, opinião.
Perfeito.
O Brasil, perfeito. O cara que tá dentro do campo traz a opinião dele. Eu acho que. É. Acha, tem que achar menos e procurar mais a notícia. Esse é o trabalho de jornalista. Loucura. Já vai vir um montão de pedrada pra gente.
Ah, vai, foda-se. Melhor
eu nem gosto.
O cara perguntou outro dia pra mim no Instagram. Aliás, o Instagram do MMA Hoje, por enquanto, tá banido. Eu fiz uma outra conta. Quem quiser, segue lá. MMA Hoje Podcast, tá? É, tô tentando resolver, vamos ver. É, mas voltando ao assunto, eu postei uma caixinha de pergunta no Instagram e um cara veio e perguntou assim: quando que você entrou no jornalismo? Eu falei, ei, rapaz, não tem jornalista aqui não. Falei, todas as notícias que eu posto aqui na página são reposts da ESPN, do MMA Fighting, IBJJF, alguma fonte oficial de jornalismo. Eu reposto aquilo lá, boto meu pitaco às vezes não, mas eu deixo a notícia para vocês comentarem. Falei, não sou jornalista, sou livre para falar o que eu quero e vou continuar assim. E vou continuar assim. Não, não tem... Que isso?
Exatamente.
Torço pros meus amigos, não tem problema nenhum.
Exatamente. Com isso. Mas assim...
Se gostar, é só então, seguir outro canal.
Então, mas assim é melhor. Porque você é honesto.
É honesto. É, porra. Eu sou 100% honesto.
O pior
honesto.
É quando o cara fala que... Não, eu sou isento. Mas eu adoro...
Não, isento é
o
caralho.
Eu adoro o Flamengo é aqui. Eu só falo do Flamengo. Não, eu não torço pra ninguém, não. Mas o Flamengo, entendeu? Esse é o problema.
É, exatamente. Tanto que eu briguei outro dia no... A gente tava falando, acho que ia lutar Acho que o Thiago Moisés ia lutar com o Makhachev. Thiago Moisés da América Top Team. Eu tava com alguém da América Top Team, amigo do Thiago Moisés, ou com o Thiago Moisés na live, a gente falando dessa luta. E eu tava dando umas porradas no Daniel Cormier, porque o Daniel Cormier, ele pega o microfone da ESPN no meio da transmissão, e fica puxando sardinha pro Makhachev, que é time parceiro dele, de treino exatamente. Dele. Não tem problema. Não tem problema nenhum.
Se ele for honesto, falar aqui, ó.
Não, 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 não. Mas presta atenção.
Se ele fosse.
Não, isso. Não tem problema nenhum o Cormier ir lá no podcast dele e puxar a sardinha pro amigo dele. Perfeito. Agora, o cara pegar o microfone da ESPN e ficar falando na transmissão, porque esse cara é o próximo Khabib, esse cara treina com o Khabib. Tipo, indiretamente, assim, sabe? Aquelas mensagens subliminar. Levantando o cara e abaixando o outro, porque o cara é amigo dele, ele não pode
ele
fazer.
Ele poderia
isso.
Se ele começasse a falar assim, ó.
O cara é meu amigo de treino, eu vou falar o que eu acho.
Que eu sou parceiro de treino dele isso. E eu vou falar sempre bem dele, eu acho
exatamente.
Isso.
Exatamente. Aí é perfeito. Mas quando ele posa de analista e fica favorecendo um e desmerecendo o outro, aí é uma merda. Vamos lá. Aliás, ele é um ótimo analista, por sinal. Ele só puxa a sardinha pros amigos dele, o que também não tá errado se ele avisasse. Né? Vamos lá, de novo, hein? Jiu-jiteiro informante. Vai.
Lembrando que
no
é o Rafa
caso
que
da
tá
separação.
Falando.
Jiu-jiteiro, lembrando que o faixa preta aqui é o pé de pano. No caso da separação entre Mário Reis e Nicolas. Mário Reis era casado com a Monique Elias. Alemão. Foi o garoto, entre aspas, amado pelo Mário Reis. Monique separou do Mário Reis. Mário e Alemão continuaram juntos. Mário assinou luta com o BJJ Stars. Arrumou um preparador físico. No caso em questão, o preparador fez o Alemão deixar de amar o Mário. Separação. Alemão é o Nicolas?
Acho que sim.
Acho que sim. Nicolas veio para Dream Art. Sofrendo muito. Aliás, sofrendo e continua sofrendo até hoje. Sem estrutura emocional. Pronto. Cada um no seu mundo. Meio confuso esse comentário dele.
Não deu pra entender. Mais ou menos, não deu pra entender. Então, quando fala, não vou fazer comentário que eu não tenho prova de nada, não vou falar nada.
Não,
deu fofoca, tá ali. Tem as fofocas aí. O cara falou confuso aí também com...
É 100%. Até a fofoca veio confusa. É,
exatamente.
Então, é confuso.
Então não vamos nem comentar. O dia que vier uma coisa mais clara, a gente comenta.
Isso. Mas aí, a volta do jiu-jiteiro informante. Obrigado, traga mais. Não faz mais isso, mas é muito bom. Vamos lá? Vamos para as notícias. Tem alguma coisa que você quer falar?
Não, acho que é por enquanto é só.
Tá. Atenção, vamos ver. Vou dar o resultado do World Combat Jiu-Jitsu que teve esse fim de semana, tá? Vou começar a partir da semifinal.
Não tem outro jeito?
É, o Combat Jiu-Jitsu. Combat... A gente já falou de Combat Jiu-Jitsu aqui?
Não tem outro jeito?
Não
então
tem,
fala, então fala.
Hora do Combat Jiu-Jitsu, tá escrito ali, ó.
Não tem outro jeito? Então fala.
Eu vou falar porque teve duas lutas legais. Teve esse Elias Anderson e teve o Craig Jones com o cowboy do UFC, o Cowboy Cerrone, no Combat Jiu-Jitsu. Se você tivesse que adivinhar, você já sabe o resultado?
Craig Jones, chave de pé.
Ah, tá. Eu ia falar, se você tivesse que adivinhar quem ganhou, como é que foi?
É, eu adivinhei, não vi, não.
Ah, você adivinhou? É. Ah, tá. Não foi. Foi Mata-Leão, Rear Naked Choke. Atrás do pescoço pelado. Se traduzir para o português. Vamos lá. Semifinais. Jordan Holley finaliza Chris Leonce via chave tornozelo.
Sem bingo.
Keith Krikorian botou Lairde Anderson para dormir por estrangulamento.
Sem bingo.
A final, é porque eles fazem tipo um torneio, né? Aí na final foi o Keith Krikorian finalizou o Jordan Holley por Mata-Leão também no overtime.
Sem bingo.
E aí. E aí teve duas super fights, que era o Elias Anderson, que finalizou o Eric Goito Pérez
sem bingo.
Por chave de braço.
Sem bingo.
E o Craig Jones.
Aí bingo.
Finalizou o Donald Cowboy Cerrone. Bingo. Por Mata-Leão também. O Elias Anderson tá com luta marcada contra o Uriah Faber. Na próxima edição do Combat Jiu-Jitsu.
Aí, bingo só pro Uriah Faber do UFC.
Aí, Fury Grappling 3.
Não,
é a terceira edição.
Não tem outro jeito. Tem que falar? Não, então fala.
Mas esse tá legal, ó, presta atenção. Eu traduzi pro português porque era uma notícia grande, tá? Então eu vou ler aqui. É tradutor de Google mesmo, tá? A terceira
não, então
edição.
Não foi
do...
tu que traduziu.
Não fui eu.
Não, exatamente.
A terceira edição do Fury Grappling contará com uma série de tournaments, né, de torneios intrigantes, incluindo uma luta entre a atual campeã peso palha do UFC, Rose Namajunas, e o destaque por finalização que chama Danielle Kelly. Conhece a Danielle Kelly?
Sem bingo.
Somando-se ao card, o medalhista de prata do ADCC, Craig Jones, enfrentará o invicto e candidato aos meio médios do UFC, Sean Brady. Sean Brady conhece, treina lá com o Daniel.
Vai ficar devendo.
Sério, cara? Ele treina com o Daniel lá na Filadélfia.
Eu tô acompanhando muito pouco o UFC. O
cara é uma trolha, pé. Acho que tá invicto. O moleque é um monstro. Ex-membro do Danaher Death Squad e atual líder da equipe B. Craig Jones é um dos melhores lutadores pound por pound no jiu-jitsu, de sem kimono.
Aonde? Qual é?
No planeta.
Mas quem é que decidiu isso?
A votação que eles fizeram. Tá, não
dentro
foi
lá
divulgado.
Do negócio deles
no Instagram. Ah, Instagram. Ele, quem é o melhor pound por pound? Botaram o Craig Jones e o Craig Jones.
Então ele
aí
ganhou.
O Craig Jones ganhou. Ele está invicto na competição esse ano, com vitória sobre Ronaldo Júnior, Luiz Panza, Tai Rutolo e o campeão da DCC, Davi Ramos. Craig Jones está saindo de uma vitória dominante no jiu-jitsu, no Combat Jiu-Jitsu, sobre o veterano Donald Cowboy Cerrone. Sean Brady ostenta um recorde perfeito no MMA de 15-0 e atualmente é o número 9 do ranking no UFC. Aí fala da última luta do Sean Brady. O Fury Grappling 3 acontece quinta-feira, 30 de dezembro, e vai passar no UFC Fight Pass. Tá preparado pra próxima?
Eu fiquei um pouco com sono aqui, mas pode continuar. Galera, isso aqui é tudo armado, tá? Isso é uma brincadeira que a gente faz. Mas eu fiquei
Toro
com sono mesmo.
Cup. Tu conhece a Toro Cup?
É, melhor não.
Então, a Toro Cup é um torneio. É um torneio. Olha, a tradução do Google tá boa aqui, né? É um. Como é que chama? Um torneio de um dia inteiro de super lutas de jiu-jitsu na Carolina do Norte. Onde os lucros, metade dos lucros obtidos na venda dos ingressos beneficiam diretamente uma instituição de caridade ou um indivíduo necessitado. O evento envolve talentos locais da primeira linha, bem como concorrentes populares na cena do jiu-jitsu mundial, incluindo João Miau, Ethan Krillinstein, Nick Ryan, irmão do Gordon.
Isso aí é irmão Miranda... do... Eu conheço como irmão do Gordon. Um lutador sem bingo.
Miranda Maverick, que é peso mosca do UFC. O formato de regras é submission only e cronometrado. Ao longo do tempo, o cara... Aí vai pra prorrogação lá, pra...
Overtime.
Overtime e ganha por pontos, tá? Quem marcar pontos primeiro. Aí, esse ano, eles vão beneficiar uma menina que é faixa marrom de jiu-jitsu, chama Amber. Ela sofreu uma lesão na perna, catastrófica, precisa de umas 10 cirurgias e eles vão arrecadar fundos para ajudar ela nessa cirurgia. Foi a pessoa
esse
que
é
foi
bom,
escolhida
esse, é bom.
Esse ano, tá bom? Eu tenho aqui a lista atualizada do ADCC, até ontem. Todos os convidados e classificados, tá bom? Eu vou passar aqui, ó. Masculino, até 66 quilos. Ashley Williams.
Masculino?
Ashley? Ashley Williams, da Inglaterra. Ele é o vencedor do primeiro lugar nos Trials da Europa. Cole Abbott. Eu não sei falar. Daqui dos Estados Unidos, ele foi o primeiro lugar no Trial dos Estados Unidos. Masculino até 77 quilos. Lembrando que são 16, tá?
É, só tem dois?
É, por enquanto, né?
Mas nem o campeão eles colocaram?
Ainda não. Ainda não foi anunciado, pelo menos. Isso aqui é do site do ADCC, tá?
É, eles são burros, né? Porque o campeão é automaticamente
classificado. É, exatamente. Podia ter colocado já. De repente eles não... É, não, tá
de
certo.
De repente eles não pensaram, né? Cérebro.
Mais pra baixo tem o Matheus Diniz.
Deu um quebra no cérebro.
Mais pra baixo tem o Matheus Diniz, então não tá errado. Aí, ó, 77 quilos masculino. Primeiro, a JT Torres.
Ah, mas eu acho que 66 foi o campeão, foi o... Foi o Tanquinho que se aposentou.
Ah, o Tanquinho, não, o Tanquinho foi, o Tanquinho vai. Ele tá anunciando que vai, pelo menos. Será que ele não vai mais? Acho que ele ia, hein?
Não sei, se aposentou.
Eu vou até entrar no...
Aí pode ser, de repente o cara não vai lutar, não faz sentido colocar o cara mesmo.
No Instagram dele, exatamente. Caralho, eu tava tentando logar no Instagram aqui, fodeu tudo, peraí. Porque eu vi um post do Tanquinho com...
Ele tava brigando também, ele tava uma briga lá com a DCC também, alguma coisa.
Ah, então pode ser por isso. De repente só não confirmaram ainda. De repente só não confirmaram ainda. Bom, eu vou deixar pra lá. Eu vou depois, olha que deu um tilt aqui. Então, JT Torres, que foi o campeão do ADCC em 2019. Aí, número 2, Oliver. O numerado é só por participante, não é classificação, não é ranking, não é nada, né? Número 2, Oliver Taza, do Canadá, que foi primeiro lugar na.
Trial do Canadá?
No Trial da Europa. Cade Rutolo, dos Estados Unidos, primeiro lugar nos Trials aqui dos Estados Unidos. Lachlan Giles, da Austrália, convidado. Lucas Lepre, do Brasil, convidado. Davi Ramos, do Brasil, convidado. Masculino até 88 quilos. Primeiro, Matheus Diniz, campeão. Do Brasil, campeão. Eogan O'Flanagan, da Inglaterra. Campeão da Europa, dos Trials da Europa. Giancarlo Bodoni, dos Estados Unidos, primeiro lugar nos Trials dos Estados Unidos. Xande Ribeiro, convidado. Craig Jones, da Austrália, convidado. Até 99 quilos. Número 1, Perto Teponen, da Finlândia, primeiro lugar no, nos Trials da Europa. Número 2, Mason Fowler, dos Estados Unidos, primeiro lugar nos Trials americanos. Número 3, Felipe Pena, convidado. Número 4, Rafael Lovato Jr., que é americano, ele não é brasileiro, viu, gente? Convidado. Até 99 quilos. Heikki Jussila, da Finlândia, primeiro lugar nos Trials da Europa. John Hansen, dos Estados Unidos, primeiro lugar nos Trials americanos. Gordon Ryan, dos Estados Unidos, convidado. Nick Rodrigues, dos Estados Unidos, convidado. Essa vai dar uma luta legal, porque eles não estão se falando mais, né? Feminino, até 60 quilos. Bianca Basílio, do Brasil, que foi a campeã. E feminino, mais de 60 quilos. Gabi Garcia, do Brasil, que foi a campeã. Mas ela anunciou a aposentadoria também,
mas,
né?
Mas pode só da ser de kimono também. Esse pessoal aposenta muito, muita coisa, depois desaposenta.
Aí, a super luta, André Galvão, do Brasil, contra o atual campeão da super luta, que é o... Não, o André Galvão, que é o atual campeão da super luta, contra o Gordon
que
Ryan,
é campeão do absoluto.
Que é o campeão do absoluto, de 2019. Aí eu pus as datas dos trials do Brasil, porque tem umas coisas interessantes. Aqui tudo indica, eles não vão convidar o Cyborg nem ninguém da Fight Sports, né?
É?
Então esses caras devem disputar os trials, não é isso?
Se quiser ir, sim.
Se quiser ir, sim. O que é um absurdo, né? Mas tudo bem. Então, os trials em 2022, seletivo do Balneário Camboriú, acontece dia 5 de fevereiro. E a seletiva de São Paulo acontece dia 12 de fevereiro. Em Camboriú vai ser no ginásio Hamilton Linhares Cruz, que é tio do Pet Pan. Homenagem aí à família Cruz. E a seletiva de São Paulo vai acontecer no Clube Sírio. Categorias em disputa. Masculino, 66 quilos, 77 quilos, 88 quilos, 99 quilos e mais de 99 quilos. E os femininos, até 60 quilos. E mais de 60 quilos. Ok?
Boa.
Hall da Fama. Eles divulgaram. Essa semana eles fizeram. Essa semana não, acho que é semana passada. Eles foram anunciando aí, né, devagarzinho, as pessoas que foram indicadas ao Hall da Fama do DCC por enquanto. Eu achei legal a iniciativa, porque parece que vai. De tempo em tempo eles vão indicar alguém, fazer um negócio como todo mundo tem feito aí de Hall da Fama, né? Fico esperando a homenagem ao Pé de Pano, receber um abraço do Mojo Assim. Eu quero estar lá como imprensa. Você fala, ó, eu vou, mas eu tenho que levar meu fotógrafo junto. Que aí a hora que você foi lá cumprimentar, ele fala assim, dá um abraço, dá um abraço, ele te adora.
Vou esperar isso aí, tu vai...
O comitê do ADCC e o organizador... Olha, a notícia vem assim, ó. O comitê do ADCC e o organizador do ADCC, Mojassim, decidiram criar um Hall da Fama para as lendas do ADCC ao longo dos anos dos eventos. O Hall da Fama será convidado a participar de uma cerimônia no Campeonato Mundial de 2022 no Thomas Mack, em Las Vegas, Nevada. Abaixo está a lista dos nomes, dos atuais nomes que estão incluídos no Hall da Fama. Roger Gracie. A única pessoa na história do ADCC a dobrar o ouro com 100% de taxa de finalização. Hall da Fama, André Galvão, a pessoa que possui mais títulos de superlutas e vitórias no ADCC. Marcelo Garcia. Marcelo é 4 vezes campeão do ADCC e medalhista de prata do absoluto. Ele é o único homem a vencer a divisão 4 vezes e teve algumas partidas épicas, umas lutas épicas, como sua luta com Rico Rodrigues, Cron Gracie, etc. Mantendo uma taxa de finalização de mais de 70%. Ricardo Arona. Arona é campeão da ADCC 4 vezes, venceu a divisão até 99 quilos 2 vezes e a divisão absoluta e uma superluta contra Mark Kerr. Arona estava invicto na ADCC com um incrível 13-0 e ainda mais impressionante, ele nunca teve um ponto marcado sobre ele. Você conhece o Ricardo
Arona? Conheço, já lutei com ele.
Kira Gracie. Kira é uma campeã da DCC 3 vezes, que nunca perdeu uma partida em sua divisão, indo 9-0. Ela também é a campeã feminina mais jovem da DCC, conquistando seu primeiro título no seu aniversário de 20 anos. Braulio Estima. Braulio é um campeão do ADCC 3 vezes, ganhando ouro duplo em 2009 e depois vencendo uma super luta do ADCC contra o Jacaré. A corrida dupla de ouro de Braulio em 2009 é sem dúvida o segundo melhor desempenho do ADCC, fora a trajetória do Roger em 2005. Concorda com os nomes iniciais?
Só esses nomes?
Por enquanto só.
Todo mundo que está aqui é merecido, eu só acho que o André Galvão ainda está lutando, o Hall da Fama para quem já parou.
É.
Não faz sentido, ele sabe que ele vai entrar, mas...
Deviam esperar ele aposentar,
exatamente,
né?
A Roger com certeza, mas todo mundo aqui tem mérito para entrar, mas tem outros nomes aí também.
É, mas aí o que eu acho que eles vão fazer, assim, antes de cada evento...
Mas aí não faz sentido Por exemplo, eu acho que o Royler tinha que estar.
Sim, eu acho que... Por exemplo, vendo o molde do UFC, por exemplo, todo ano eles anunciam 2 ou 3.
Mas tu não pode anunciar o André Galvão que tá lutando agora e o cara que não lutou.
Do
rolo.
Concordo.
É complicado, cara. Opinião é igual cu, né? Cada um tem o seu. Foi mal, não pode falar cu.
Não pode falar a palavra. Fala de novo que eu vou fazer o bip na hora de você falar, vai.
Não pode falar pip.
Opinião é igual...
Opinião é igual o cu, cada um tem o seu.
Opinião é igual pi, cada um tem o pi. Então vamos lá. Aí, tem uma entrevista do Felipe Pena, que ele fez pro Bernardo Faria, falando do campeonato da IBJJF e da luta com o Meregali. Eu vou ler a entrevista, tá? Eu vou ler os comentários dele... um highlight da entrevista, pode ser?
Sim.
A parte que ele fala que ele se aposentou da IBJJF, ele fala do ADCC e da transição para o MMA. Eu me aposentei, abre aspas, né? Eu me aposentei dos mundiais, com certeza. Talvez eu faça essa luta contra o Meregali no kimono, mas meu principal objetivo agora é me concentrar para o ADCC, treinar sem kimono e fazer a transição para o MMA depois. Eu já ganhei no kimono todos os maiores torneios e títulos. Tenho 30 anos, então me vejo lutando provavelmente uns 5, 8 ou 10 anos, não sei. Acho que é importante encontrar motivação. Eu tive essa motivação para ganhar peso aberto e ganhar todos esses títulos. Preciso de um novo objetivo. É bom ter um novo objetivo. Eu tenho esse objetivo agora de ganhar o ADCC, especialmente no peso aberto, porque se eu ganhar, eu serei o único a ganhar 2 vezes. O absoluto, né? Claro que eu sempre tenho o plano de ser campeão mundial na IBJJF. Desde os 10 anos de idade era um grande objetivo, mas depois de um tempo eu fiquei, cara, se eu conseguir isso, vou colocar o meu nome na história. Esse era o principal objetivo. Em sua final, aí ele falando da final do absoluto que foi cancelada contra o Meregali, abre aspas, eu sempre sonhei com esse momento, mas eu queria ganhar na final. Eu fiz toda a minha parte para vencer as outras partidas e estar na final, mas preferia vencer lutando. Eu queria esse título mais do que ninguém, então eu estava realmente confiante nessa luta. Eu fiquei muito feliz em fazer essa luta contra o Nicolas na final do peso do absoluto. Eu fiquei triste porque a luta foi cancelada, mas mesmo depois que eu ganhei, não estava tão feliz. A tradução está meio confusa aqui, porque foi pelo Google rápido, tá? Mas foi uma sensação estranha. Ele pediu a IBJJF para deixá-lo lutar, para deixar o Nicolas lutar na final do peso absoluto, mas eles foram muito rigorosos sobre isso. Eu alcancei meu objetivo de qualquer maneira. Esse era o meu principal objetivo e estou ansioso pelo próximo.
O Preguiça, ele é um atleta excelente, mas ele não consegue manter uma regularidade nem só num campeonato. O jogo dele é muito ortodoxo, ele, por exemplo, dessa vez ele foi campeão do absoluto, foi pra final e não teve a luta, mas não ganhou peso, entendeu? Então não é unanimidade, ele não tem uma regularidade, ele não venceu os campeonatos todos, não teve dominância, entendeu? Nem no ADCC mesmo, o ano que ele ganhou o absoluto, O ano que ele deu absoluto, ele...
Ele não ganhou peso.
Então, mas o mérito é o mesmo, entendeu? Mas não tem a dominância. Essa que é a dominância. Tá?
E a chance dele... Tá rolando um desafio dele do Gordon já, né? Já estão falando que o Gordon vai fazer a super luta e vai disputar o peso.
É, mas não é o peso dele.
Como assim?
O peso do Gordon é acima de 99 que ele vai?
Eu acho que ele vai até 99.
Ah, então é a categoria do... É, ele porque ele já 99, bateu aí... ele já bateu no Gordon duas vezes, né?
É, então. E aí o Pena fez um pedido para disputar a categoria, a mesma categoria do Gordon. E aí o Gordon respondeu que quer que luta ele na primeira ou na segunda luta, já para eles se enfrentarem e papapá. Então parece que vai rolar. Esse ADCC vai ficar bom, cara. Esse ADCC vai ficar bom. Que mais, Pé? Me conta.
É só isso, né? Natal, acho que eles vão ficando mais devagar. Natal daqui a quantos dias? Três dias.
Não. Hoje é dia 22.
Três dias.
Dois dias,
né? Que Natal tipo, começa.
24, a gente começa no dia 24, né? A gente comemora no dia 24. O que a gente tinha reservado pro baú do Pé de Pano dessa semana? Você lembra?
Não, porque nunca lembro. Eu lembro menos que. Eu quase não lembrei de 20.
Caralho.
Quase não lembrei de vir.
Eu vou achar o baú do Pé de Pano, que eu vou inventar um agora. Então, Pé de Pano, achei. Tem a sua biografia.
Não é verdade, isso aí não é minha. Uma vez minha biografia estava falando que ele é aluno do Marco Ruas.
Tá falando sério?
Eu nem conheço o Marco Ruas direito, vi ele poucas vezes.
Márcio Cruz nasceu no dia 24 de abril de 1978.
Isso é verdade.
Ah, é!
Isso aí eu nasci mesmo.
Martial arts, as artes marciais se tornaram parte da vida de Márcio Cruz quando ele tinha 12 anos.
Não.
Porra, eu vou parar.
Não, lê aí, vai ser legal.
Bloquear o nosso IP.
Não, isso aí vai ser legal.
Depois de uma curta experiência com o karatê.
Ah, verdade. Isso é verdade. Foi no...
Você nem lembra, cara. Mas
era muito curto. Curto de três aulas e não conta.
Provavelmente você falou isso numa entrevista.
Será?
O cara pegou
pode
de
ser,
lá.
Pode ser. Tá certo. Então, desculpa.
Mais tarde em sua vida, quando estava morando com seu avô.
Isso é verdade.
Márcio foi. Márcio teve o jiu-jitsu introduzido.
Não, isso aí não foi verdade, não. Isso aí, vou te falar que isso aí...
Foi quando o Márcio começou no jiu-jitsu. Traduziu uma merda, né? Ele adorou o esporte desde o começo, mas quando ele foi embora da casa dos seus avós, ele não conseguiu achar outro lugar para treinar. Um lugar perto,
isso,
né?
Isso é verdade.
E aí ele começou a fazer judô.
Isso.
Em 1996, foi em 1996 que o adolescente de 17 anos, Márcio, conseguiu retornar ao jiu-jitsu. E embora se pareça uma idade mais tarde, né, para uma idade um pouco mais avançada para começar a treinar... Ih, caralho, perdi. Ele aí já resume bastante, né? Começa a treinar aos 17 anos, embora seja um pouco mais tarde, ele virou profissional. Márcio Cruz conquistou tudo como resultado do seu trabalho duro. Eu vou traduzir essa porra aqui depois e aí eu falo no próximo, tá? Mas é mais ou menos isso. A gente vai continuar aqui. Eu vou pegar uma outra luta agora. A gente falou do Marcelinho Garcia?
Não.
Vamos falar da luta do Marcelo Garcia? Foi no ADCC de 2010.
É o mesmo do Verdun.
O mesmo do Verdun.
Sempre tem uma história engraçada, né, cara?
Lógico, por isso que eu falo daquele um episódio, é isso que é bom, né?
Então o Marcelinho, cara, é um cara sensacional. Ele é um cara assim que... Pô, não tem um cara no jiu-jitsu que não goste dele, cara. Ele é um cara que, pô, tá sempre sorrindo, sempre bonzinho. É um cara que eu adoro, adoro mesmo. Fora o jiu-jitsu.
Eu não conheço ele pessoalmente, ele é baixinho?
Baixinho. Não tão baixinho, mas ele, pra lutador ele é baixinho, porque ele tem as pernas grossas.
Pra ganhar absoluto do ADCC, ele era baixinho, né, porra?
Aí, o Marcelinho sempre foi bonzinho, sempre, pô, me tratou muito bem. E eu não conhecia, quer dizer, ninguém conhecia o Marcelinho até aquele mundial, até aquele... Conhecia, que eu digo assim, ele já era, já fazia umas lutas, já era na marrom, já... Mas tu acaba não seguindo todo mundo. Então, pô, só que ele chegou lá e ele, na primeira luta, eu acho, se eu não me engano, ele apagou o Shaolin, cara, que era o favoritíssimo.
Caralho.
E, se eu não me engano, ele ganhou do Renzo nesse campeonato.
Eu vou olhar aqui.
E aí, esse campeonato aqui, aí?
Quer ver?
Ele ganhou do Renzo. Então, quer dizer, ele... Porra.
A DCC, 2003. Ó. 2003.
Qual foi a trajetória dele?
Kiyuma, Kunioko, Renzo Grace, Vitor Shaolin.
Isso, foi na terceira luta, na semifinal, Vitor Shaolin. Então, cara, porra, todo mundo já ficou assim, ó. Aí os caras já ficaram tudo cagado. E provavelmente, nesse campeonato, eu fui lutar com o Marcelinho. E eu passei a guarda dele. Todo mundo ficou impressionado, caramba. E depois, na luta ali em si, ele tava, tipo, ganhando todo mundo. E eu consegui parar ele ali. Aí pô, Marcelinho virou meu amigo, porque ele é um cara muito, muito gente boa. E o caraca. Aí um dia ele virou pra mim e falou assim: Pé, porra, você tem um antídoto pro meu jogo. Só que eu não vou te contar o que é, não.
Nunca contou? Não. Ah, porra, a gente tem que trazer o Marcelinho aqui pra ele contar,
ele falou,
então, pô.
Você tem um antídoto do meu jogo, mas eu não posso te falar o que é. Aí eu falei, conta aí, cara, só pra eu... Não vou falar pra ninguém, não. Aí ele falou, não. O Marcelinho é um cara...
Já que eu tenho mesmo.
O Marcelinho é um fenômeno. E aí, acho que em 2007, foi 2003, 2005, 2007, 2005... Não, 2005, cara. No ADCC seguinte, ele ganhou a categoria e foi pra final do absoluto, cara. Naquele dia ali, a gente tinha certeza de que ele seria campeão. Mas o Drasdrey conseguiu pegar ele no estrangulamento, que ninguém nem acreditava, cara. Foi muito rápido. Aquele dia ali, ele tava voando, cara. Pra mim, ele é um dos atletas mais... dinâmicos no sem kimono. Eu acho ele... E no kimono também, ele ganhou vários mundiais. Ele é a lenda do esporte. Ele merece estar no Hall da Fama aí do ADCC, não só pela carreira, mas pela pessoa que ele é. Ele é sensacional. O cara é sensacional. Marcelinho Garcia...
Então, mas esse foi... Ó, o 2005 ele ganhou, pé. Ele perde pro Drasdrey em 2007.
É, 2007?
É, 2005 ele perde o absoluto pro Jacaré.
Ah, tá. Então, foi isso. Ah, 2005 ele ganhou o Forró.
Os caras que estão ouvindo agora estão falando assim: uau, porra, o Rafael manja de jiu-jitsu pra caralho. Cara.
Não, em 2005 foi o Rocha que foi campeão, finalizou o Jacaré na final. E aí em 2007 ele vence. Foi isso mesmo. Tu viu que eu dei uma confundida aqui. Normal.
Minha missão pro próximo Hora do Jiu-Jitsu é convidar o Marcelinho Garcia pra vir contar o segredo. Vou tentar, hein? Vou tentar com força. O próximo Hora do Jiu-Jitsu vai ser terça-feira. Caramba, o que eu fiz aqui, cara? Por que as coisas têm que ser tão confusas? Hoje vai ser terça-feira, dia 28. Estamos tranquilo, então, pô. Pra gravar, né? Não é véspera de Natal, não é véspera de Ano Novo, estamos sossegados.
É, tá bom.
Dia 28. Vai viajar?
Terça-feira? Vou... Acho que não.
Não? Então tá bom. Então, ó, até terça-feira que vem, apesar que hoje é quarta, né? A gente tá subindo isso na quarta, atrasado. Tivemos uma emergência.
É, não conseguimos gravar. Emergência foi que eu esqueci. Mas o Rafa tem culpa nisso também. É que ele sempre manda uma mensagem de tarde, fala assim, pé, hoje, tá hora? Eu falo, fechado, ele me lembra. Ontem ele mandou uma mensagem, era...
7 horas para gravar às 8h30.
Era. Vou ver aqui.
Não, é que eu mandei uma mensagem antes. É que você nem viu das 7, você só viu das 10.
As pessoas que me ligam, não fiquem chateadas comigo, não. O que acontece é que meu filho, ele pega o telefone para assistir e ele some. Aí.
É isso aí. Ó, eu mandei uma mensagem às 7h12. Dizendo, fala, pé, 8h30.
Eu respondi 9h27.
Aí você não respondeu. 9h27. Foi mal, esqueci.
Ontem eu não vim pra academia. Em casa, meu filho ficava vendo vídeo. Quando eu vejo, as pessoas falam assim, pô, o cara não responde, não, cara. Meu filho...
Pedi pro Papai Noel comprar um tabletzinho.
Não, mas ele só gosta do meu telefone, cara. Não sei, eu dou porra pra ele. Ele vem no meu bolso assim por trás, pega e sai correndo. Eu falo, moleque.
Caraca, muito bom.
E aí não dá muito jeito.
Então foi isso, galera. Hora do Jiu-Jitsu é... presented by Manscaped.
Manscaped.
Entra lá no site, hein?
É, raspador de bola.
Raspador das bolas. É. Pode raspar o peito também. É, mas pode dar de presente pra mulher. De repente, isso. Tua mulher é uma naturalista aí, tem pelo no sovaco, ela pode raspar também se quiser. Isso aí. Você viu que eu tomei cuidado, eu falei naturalista.
É.
Galera, até semana que vem. Valeu, valeu, Pé.
Valeu, Rafa. Tamo junto aí.
Um abraço, tamo junto.
Galera, se inscreve no canal aí, manda um comentário aí e denúncias são as bem-vindas.
É,
denúncia manda, fica ruim de botar lá. Como é que é um jeito de mandar uma... A gente podia criar um e-mail, hein? Pra denúncia, hein?
Ah, um e-mail, você diz...
Não, e-mail pra denúncia, tipo denúncia...
Anônimo? Mantém anônimo?
É, a pessoa fica anônima. Mas aí tá. Ele manda, se você queria, sei lá.
Só mandar lá no podcast, manda mmahoje@yahoo.com.
Isso aí.
Acabou. Pronto, manda
mmahoje,
lá. A gente garante o seu anonimato.
Isso aí.
Tá bom? Denúncia.
A gente levanta, a gente faz uma investigaçãozinha e solta aí.
mmahoje@yahoo.com. Só isso.
Isso aí. Se mandar isso aí, a galera vai.
Manda lá.
Manda lá e vamos que vamos.
Todos os e-mails serão. Você não precisa criar um e-mail falso para mandar. Manda lá, eu não vou falar teu nome.
É isso aí.
Privilégio cliente advogado.
Isso aí.
Nossa, o cara agora fala advogado, que é advogado. Fudeu.
Daqui a pouco ele vai ser processado por todo mundo.
Você é advogado?
Jornalista,
não.
Advogado. Não, é sigilo da fonte. Sigilo da fonte.
Sigilo da fonte, exatamente.